no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Alô, alô, Brasil! 90 anos de Rádio Nacional! E as comemorações começaram em ritmo de samba, ao sabor da bateria da Escola Estácio de Sá, apresentado naquele inesquecível carnaval de 1977. Esse samba foi composto pelo célebre Dominguinhos do Estácio e o clássico celebrava, claro, a era de ouro do rádio brasileiro.
A Rádio Nacional está presente neste carnaval e vem contar a sua história.
Bom, e não demora muito, viu, minha gente? Nós vamos ter a versão atualizada dessa homenagem que merecidamente enaltece a existência dessa nossa gloriosa emissora. Quem viver, verá. E Viva Maria teve a honra de participar desse e muitos outros momentos memoráveis, como, por exemplo, a abertura do 7º Simpósio Nacional do Rádio e o encontro anual da Rede Nacional de Comunicação Pública, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação, bem como pelo Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Tudo isso no meu Rio de Janeiro. E na tarde de ontem, meu Deus, lá no auditório da Sala Funarte Sidney Miller, foi maravilhoso poder compartilhar tantas emoções junto a pesquisadores, estudantes, profissionais de comunicação para refletirmos juntos sobre as mídias digitais, inteligência artificial e, acima de tudo, o futuro do rádio nos limites da comunicação pública. E, neste cenário, nosso programa participou da Mesa Rádio Nacional e a construção da identidade cultural brasileira. E coube a esta radialista que vos fala, sim, eu, Mara Régia, a provocação de um exercício de sonoplastia, na verdade, uma experiência orgânica, capaz de fazer ecoar as vozes da floresta ao som dos pingos da chuva, da força das águas que movimentam os rios e do canto dos pássaros. Nós vamos fazer a chuva na floresta. Vamos a essa experiência orgânica, onde quem vai fazer rio, vai fazer o som do rio, que é alguma coisa assim, alguma coisa parecida, porque a gente sabe que essa água, ela depende muito do momento que ela está sendo revitalizada, né? Pela força do vento. E além disso, nós vamos fazer a chuva, ó, batendo assim, né? Como se fosse todo mundo batendo aí, quem faz, quem quer ser chuva. E aí nós vamos aumentando isso. E vamos no uníssono, fechem os olhos e vamos tentar ver essa chuva caindo na Amazônia, a gente entrando nessa selva. E ao mesmo tempo, os passarinhos nos acompanhando e o som do rio, mais forte, mais forte. Ai, a chuva está aumentando, gente. Ai, meu Deus, vamos por aqui. E agora, ó, nós vamos esperando a chuva passar. Pois é, e essa experiência incrível despertou no imaginário do público presente imagens dignas de cinema, como definiu a jornalista e cineasta Ana Karina de Carvalho.
Olha, dá um filmaço, principalmente após a relação sensorial que tivemos com a sonoplastia. É, foi uma, de uma delicadeza, Mara, a gente entrar num ambiente da rádio, ali no auditório, sentindo a chuva, sentindo o rio, sentindo os pássaros, e essa capacidade de chegar na vida das pessoas, né? Com o teu exemplo, né? De chegar e dar voz àquelas pessoas, a entrar, ser convidado, né? Então, muito mais do que um filme, foi uma vivência, aquilo estava real dentro de cada um, das pessoas, de cada um do público, das pessoas que fazem esse jornalismo público existir, mas que às vezes se distancia muito da origem, do que é, do que, para que veio, né? Então essa abertura para a gente entrar dentro dessa discussão sobre o que é rádio, o poder do rádio, o alcance do rádio, a gente precisava da tua apresentação, Mara, do teu convite para esse mergulho profundo em águas muito profundas. Que essa profundidade, que essa delicadeza, essa relação orgânica, a gente continue, sabe assim, investindo aí, inspirando essa nova geração, esse público aí de universitários também.
Agradeço a você, Ana Karina, e as mulheres da floresta com quem aprendo há mais de 40 anos essa sabedoria ancestral. E quem também está aqui com a gente é a professora Kátia Fraga, pesquisadora das relações entre rádio e comunidades rurais. E Kátia, conta um pouco dessa experiência, dessa pesquisa e, acima de tudo, dessa capacidade incrível que o rádio tem de criar laços de afeto, pertencimento e companhia, mesmo em tempos de internet e redes sociais.
Eu concentrei, né, em dois municípios, essencialmente, em um muito, muito rural, que tem assim, mais de 95% só de estrada de chão e com maior índice de ruralidade da zona da Mata Mineira, e em Juiz de Fora, que tem uma pegada mais citadina, né? Meio Rio de Janeiro, assim, bem pertinho do Rio. E aí, o que, que eu consegui identificar de comum dessas duas? Uma muito rural mesmo e uma mais ligada à cidade. O rádio continua na vida dessas pessoas, continua forte, porém, para a geração mais jovem, o celular é um mega companheiro, né? E é uma interação muito interessante das gerações, porque os jovens ensinam os pais e, sobretudo, os avós, e vice-versa. E aí os jovens também aprendem essa paixão do rádio. Então, o rádio continua presente no cotidiano dos rurais, sejam eles numa área citadina, né, perto da cidade, seja numa rádio muito, muito rural. Mas o mais interessante é essa inovação que a gente conversou hoje, né, dessa questão do afeto, da ligação. Então, isso está presente, só que uma nova modalidade. Então, antes eram cartinhas, né, e eu fiz parte disso como jornalista de rádio por 10 anos, né, numa rádio AM, no Espírito Santo, de onde eu vim, e hoje é mais a internet, no WhatsApp, que a gente conversa com os radialistas, né, com os apresentadores, jornalistas e tal. Então tem essa interação, tem esse carinho.
E nesse sentido, qual a perspectiva que você vê, não só para a emissora, para a nacional em si, mas também para a nossa comunicação pública?
Eu desenvolvo também projetos de extensão com rádio comunitária alternativa, levando para as praças, para as feiras, caixa de som e dois microfones e conversando com a população. Acredito que é o diálogo, né? E nessa ponte, eu falo de Minas, né? Nessa região de Minas que eu trabalho, mas eu vejo isso muito na área da Amazônia também, que a gente lê e aprende com os colegas, como a gente aprende muito com você, né? Da importância de ter uma voz para acolher, de um espaço para que as pessoas falem das suas experiências, das suas vidas. Você colocou isso muito para a gente e vai continuar. Essa Rádio Nacional é assim, brilhante, importante, emociona, fez história, faz história, abre espaços, cria laços e vai continuar sendo assim sempre, porque as pessoas amam a Rádio Nacional e criam esses laços através de todo mundo que compõe essa história.
E agora nós vamos ouvir Norma Meirelles, vice-coordenadora do Grupo Rádio e Mídia Sonora da Intercom, que mediou uma das mesas de abertura do simpósio. Norma, assim como nós, é rádio apaixonada. Eu queria saber como é que você está se sentindo ao participar desse momento histórico de celebração dos 90 anos da nossa Nacional.
Ah, foi um momento muito especial para mim, um momento histórico, né, que eu me senti muito honrada de estar aqui, fazendo parte dessa mesa especial, né, ao lado de tanta gente bacana, maravilhosa, ao seu lado, Mara. Foi muito especial essa mesa, né, não só pela comemoração dos 90 anos, aqui esse número bonito, 7. O sétimo ano do simpósio, são números cabalísticos, mágicos, 9 de 90, 7, mas essa questão da magia do rádio, o amor pelo rádio e também essa força da identidade né, e da nossa responsabilidade, Mara, como radialistas, como jornalistas, e como essa, nossa responsabilidade social de fazer o rádio, de honrar a nossa cultura.
É isso aí, minha amiga. Viva o rádio, viva a Rádio Nacional e viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.